Muito bom dia, já boa tarde. Em nome da Subcomissão de Agricultura, dou as boas-vindas aos representantes da CNA, nomeadamente ao Sr. Presidente, João Diniz. Eu estou por... Ah? Da direção, não é? Não? Muito bem. Dou-vos as boas-vindas. Estou hoje a presidir aqui a subcomissão por indicação aqui dos meus colegas, uma vez que sou presidente da subcomissão hoje, por razões de ordem política, não pode estar cá conosco. E, conforme solicitação da Confederação Nacional da Agricultura para uma audiência nesta subcomissão, dada, conforme vossa justificação, da situação em que se encontra a agricultura portuguesa, para apresentarem as vossas opiniões, a subcomissão estão presentes hoje aqui o Partido Socialista, através do Sr. Deputado Jorge Almeida, Sr. Deputado Lúcio Ferreira, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, Manuel José Rodrigues, ficámos sempre, não sou o único, Manuel José Rodrigues, o Sr. Deputado Luís Carlos Marques, do Partido Social Democrata, do Parlamento do Partido Social Democrata, o Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, que acaba de chegar, também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e eu próprio, Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS. De forma que, como é habitual, dava-vos a palavra, pedia que se identificassem, uma vez que esta audiência vai ser gravada, que se identificassem no início, e começava por vos dar a palavra por um período, na ordem dos 10 minutos, máximo 15 minutos, para fazer a vossa apresentação inicial, e depois, se os seus deputados assim o entenderem, fazer as questões, para depois fazermos uma ronda final para as respostas. De forma que, fica de dou-vos já a palavra.
Bem, então, bom dia a todos. Muito obrigado à Comissão por nos terem recebido. Da parte da CNA, eu sou Roberto Mileu, da Direção Nacional da CNA, e comigo estão Albino Silva, também da Direção Nacional da CNA, António Ferraria, igualmente da Direção Nacional da CNA. Faltam chegar dois companheiros porque o trânsito aqui tiveram logo o azar de entrar por dentro do passo e temos estado ali a ver passar a banda, mas de qualquer modo não queríamos desperdiçar o tempo que fizeram o favor de nos destinar. Tudo que nós tínhamos tido esta audiência foi na sequência, a última vez que estivemos aqui foi a quando da concentração de agricultores aqui em Lisboa. Tivemos deputado na altura de estar com o senhor Presidente da Subcomissão e reiterar um pedido de audiência. O que nós gostaríamos de vos trazer hoje aqui e de expor eram questões relacionadas com política agrícola nacional e com política agrícola comunitária, passando também por questões setoriais que enfrentamos aqui em Portugal. Eu talvez desse a palavra já aqui ao meu companheiro Albino Silva, que além de diretor nacional da CNA, é presidente da ALDA, Associação da Lavoura do Distrito de Aveiro, que sendo uma zona tradicionalmente de produção de leite e hortícolas, o leite é um setor que nos preocupa grandemente e então, se me permitissem, passaria a palavra ao Albino Silva.
Muito boa tarde a todos. Queria aqui colocar algumas das preocupações que o setor leiteiro vive atualmente, em particular os produtores de leite. É um setor na zona que vive de grande importância para a economia nacional. O que é certo é que, no momento atual, os agricultores e produtores de leite vivem uma situação altamente muito, muito dramática e que é necessário, naturalmente, medidas que nós preconizamos e que temos colocado por ponto. Não sei se já chegaram aqui algumas delas. Das nossas reclamações e propostas para a situação, para a resolução dos problemas com que este setor se debate. O que é certo é que devem ter conhecimento e certeza que podem, devem ter, que os produtores de leite, de momento, como eu disse, vivem situações mesmo dramáticas, tendo em conta a baixa de preço do leite que está em cima da mesa, de 4 cêntimos, já se fala noutra baixa do preço do leite para julho. Esta baixa de preço do leite tem... A baixa do preço do leite, tendo em conta até a questão do aumento dos preços de fatores de produção, é um problema com que hoje atualmente se debate. Os preços de fatores de produção continuam a aumentar, drasticamente. Só para voltar para aí há 20 anos atrás, o preço do leite estava muito, o produtor era muito mais elevado que atualmente, mas estamos a recuar a 20 anos atrás, e os preços de fatores de produção eram muito mais, eram menores. Como veem, houve aqui há um disparate enorme, né, entre os preços pagos à produção e os preços de fatores de produção, que foi, naturalmente, que aumentaram uma coisa brutalmente e que estão a pôr em causa muitos, e a criar problemas muito sérios aos produtores, que muitos deles são endividados. É bom lembrarmos 797 na altura, que muitos investiram e que hoje estão com problemas, projetos que muitos dos jovens que têm projetos hoje e têm até grandes vacarias, até da grande dimensão, e que estão com problemas muito sérios, estão com a corda ao pescoço, como costuma dizer, e o que é certo é que, ao longo deste tempo, estamos atrás, até na Agrovulga, já tínhamos colocado esta questão dos produtores de leite, ao longo deste ano vimos a colocar este problema, e que é certo, o que é certo é que nada se tem feito para resolver os problemas com que o setor atualmente se debate. Esta é que é a realidade. E é um setor de grande importância, porque isto não é só o problema do leite, é o problema da carne também, está também numa situação que não há escoamento para os bezerros, e tudo isso também está a prejudicar também fortemente, além do problema da baixa preço do leite, ao problema do escoamento da carne. Por isso mesmo, este setor vive com grandes dificuldades e que é necessário nós entender medidas, e não é por acaso que, mesmo num tempo que estamos hoje de grande trabalho e tudo isso, tem-se visto que os agricultores estão aí naturalmente a colocar os seus problemas na rua. Foi no dia 26 aqui de março aqui em Lisboa, foi no dia 24 agora de abril lá em Estarreira, são produtores de leite, e numa situação que não é por acaso que houve, foi uma grande iniciativa. Eu espero que tenha chegado aqui as nossas propostas, as nossas reclamações relativamente aqui a este setor, relativamente ao setor do leite, que espero que os seus deputados tomem consciência, aquilo que eu peço, tomem consciência da situação dramática e que alguém é responsável por ela. E que ela não se agudizem mais, nem criem mais problemas a este setor. É um setor que, como eu disse, de grande importância para a economia nacional, que é importante, e por isso mesmo acho que as medidas que nós preconizamos, por exemplo, neste momento, por exemplo, a questão da segurança social, era uma das questões que ao longo do tempo temos colocado, que é a isenção da taxa para a segurança social enquanto esta crise durar, é uma das medidas. Por outro lado, era a compensação também do Estado, uma compensação que de um preço indicativo, não é? Que era, nós reclamamos de 40 cêntimos, certeza que não é muito dinheiro, pós-amorim foi muito mais, de graça, de mão beijada, e também deram. Perguntas porque é que este setor não é visto, não é? Com olhos, naturalmente visto, de uma forma mais visível, de forma a que e ajudar também este setor que também tanto necessita para a nossa agricultura, para o próprio país, não é? Sou deputado esteve lá aqui há tempos, que nós tivemos, e até hoje, inclusive, como sabe, de certeza tem conhecimento do setor e dos problemas que foram até ali colocados. O que é certo é que a baixa do preço do leite, que nós de forma alguma não concordamos de forma alguma com a baixa do preço do leite, o Estado português, o governo português, tem que tomar medidas e compensar também estes produtores, compensar, como eu disse, com vista a um preço indicativo na ordem dos 40 cêntimos, que de forma a minimizar os efeitos, naturalmente, do aumento dos preços-fatores de produção, os adubos, as rações aumentam, o gasóleo aumenta numa altura, desta de tanto trabalho aumenta outra vez o gasóleo. Também há aqui, deve haver aqui também medidas extraordinárias também do Estado português, de forma a resolverem os problemas com que os agricultores se debatem. Espero que essas medidas venham com urgência, sou pena de centenas, já não são muitos, não é? E certeza que ainda existem algumas centenas que querem trabalhar, querem produzir, e é necessário também que vejam esse setor como de grande importância para a economia nacional. Era isso que eu queria dizer, pois poderemos falar no, ainda mais de tempo. Mas pronto, daria aqui a palavra. Mas só para dizer que estas manifestações têm sido de grande importância, até aquela de Estarreja que tivemos, foi agora na Tocha, vai ser outras que vão estar também, estão aí, são plenários, são reuniões, chamar a atenção da opinião pública para um setor tão importante. Não é possível baixar os preços aos produtores e no mercado. Os consumidores também são penalizados. Quando as regras comunitárias, não era a questão do... Era que os consumidores também fossem, naturalmente, aqui beneficiados também desta... de acordo com as regras comunitárias. Por isso, e os portugueses também. Por isso, são, os dois setores estão a ser penalizados, não é? E os preços nas grandes superfícies são o que estão, não é? Um preço enormíssimo, de 59, 61 cêntimos, o preço do leite, é mais de metade, não é? Só para terminar, chamava aqui uma coisa de atenção. Nós temos aqui, mesmo no Distrito de Aveiro, de certeza, a nível nacional, como passava, há empresas espanholas que estão também a laborar também cá, não é? A recolher. E neste momento, essas também, esses produtores também estão ainda a pior situação que os daqueles que entregam leite às cooperativas. Por isso, há aqui um problema, 16 cêntimos estão a pagar, uma coisa. Isto é criminoso mesmo, já. Isto é criminoso, é bom à vida, já não queremos para nada. E outras estão com atraso de 3 meses também, pagamento aos produtores também. Por isso mesmo, estamos aqui numa situação muito, muito grave e que há necessidade de tomarem medidas do Estado no controle, por exemplo, nas grandes superfícies da marca branca. Das importações também são desnecessárias para o nosso país, podemos produzir mais. O problema também da carne também é obrigatório, devia ser uma exigência, que havia uma maior fiscalização na entrada de milhões de toneladas por semana de carne para quando nós temos a nossa para escoar. Como é que se pode naturalmente trabalhar assim, não é? Desenvolver a nossa agricultura assim. É preciso que tomem medidas urgentes, de forma a ajudarem os produtores de leite do nosso país.
Sr. Ferreira, peço-lhe que puxe o microfone, que fique só para...
Já falei muito a microfones eu. Há quem não tenha prática, não é? Portanto, continuando naquilo que disseram aqui o Alvin Silva e o Roberto Mileu, e ao referir-me à agricultura, tenho que me referir à agricultura familiar, porque é largamente maioritária no nosso país e muito concretamente lá das regiões de onde eu venho, o Alvino, se eu sou de Leiria, o Alvino é de Aveiro. Na realidade, o desaparecimento das explorações agrícolas, o abandono das terras, tudo isto, a desvalorização da própria terra. A terra hoje não vale nada. Se um indivíduo quiser vender uma terra, não tem ninguém que lhe compre, por exemplo, a não ser para a construção. Depois temos toda uma política agrária nacional e comunitária, que é aquilo que se chama pagar para não produzir, milhões de euros, através do RPU, dos direitos que foram atribuídos. Isto saiu a sorte grande aí a alguns senhores. Saiu uma sorte grande, muito grande. Espero que a sorte comece qualquer dia a ser mais pequena, para ver se é melhor para os outros, porque, por vezes, a gente não sabe também que país é que a gente vive. Se há tanta gente que vai parar tanto dinheiro e outros, coitados, não têm dinheiro para comer, crianças subnutridas, etc. Este país, algo que devia mudar do meu ponto de vista. Ele citava a agricultura. Porque se fala de uma crise e a gente vai a sentir. E a crise da agricultura já não é só de agora. Mas a agricultura devia de ser apoiada, porque a gente diz, senhor, vocês têm lá os apoios do INGO, agora não é INGO, é IFAP. Estes apoios serviram para vir compensar, de certa forma, a quebra do preço dos produtos na produção. E foi isto que aconteceu e que está a acontecer. Por isso, devia ser visto o apoio às pequenas explorações. E depois vem agora aqui, onde falta a necessidade da agricultura, e já tenho-me vindo à cabeça aqui esta história assim. Nós não temos garantida, se calhar, 20% da segurança alimentar do país. Se realmente, e vamos importando, se um dia deixamos de ter dinheiro para poder importar, como é que é? Temos que pensar também nisto, e temos que pensar tudo. Os projetos do PRODER, que está agora aí em cima da mesa, eu penso, talvez esteja em vias de alteração, mas qualquer projeto que não fosse para 25 mil euros, apenas tinha uma linha de crédito. Está mal, os pequenos também precisam. E eu digo assim às vezes, por esta ordem de ideias, e que só se quer apoiar as chamadas explorações competitivas e não apoiar aquilo que é pequeno, o nosso país é um país pequeno, portanto a França entendia que nós não temos nada que receber por ser pequeno. França, Alemanha, outros assim. Ora bem, estes pequenos agricultores que se fartam de trabalhar e que ainda vão cultivando as terras e que produzem os bons produtos de qualidade, realmente vivem uma situação um bocado dramática, porque depois vão para vender os produtos ou não nos pagam quase por nada ou nem sequer os vendem. O problema do vinho, o problema dos hortícolas, o problema da carne bovina, agora é o suinicultura, espero que não venha aí o diabo da gripe e para a gente todos nem para os porcos, pelo menos vão dizendo que se pode comer carne de porco. Depois temos aqui outra coisa. Isto do PRODER devia ser revisto imediatamente. Tem que se apoiar projetos mais pequenos. Agora, competitiva. Mas competitiva como? Se os espanhóis, por exemplo, os espanhóis e os franceses e os outros, têm custos dos adubos mais baratos, têm os custos dos fatores de produção mais baratos, se a gente os tem mais caro, como é que a gente pode competir com eles, mesmo os grandes? Eu tenho dúvida que mesmo um grande agricultor português produza nestas condições, se ele é competitivo. Portanto, nós, hoje, e o que é que isto nos acarreta? Acarreta-nos a desertificação do mundo rural, que isto é uma pena às vezes. A gente vê aldeias já todas com casas velhas a cair e não está lá mais ninguém, e outras para lá caminho. Então vamos fazer o país aqui, nesta bordinha do mar, põe-se mais não sei quantas barracas, e mais não sei o quê, e depois logo sabe ver. Portanto, é uma grande preocupação. O problema da desertificação do mundo rural, e é necessário que se tomem medidas. Eu agora ia falar aqui, para acabar, ainda o problema das florestas, que também sou presidente de uma associação florestal. Epá, eu não tenho assim muito contra isto, mas tenho algumas reservas. Por exemplo, aquilo que se está a investir hoje nos gabinetes técnicos dos municípios, será que está a dar um rendimento assim tão grande? Tenho muitas dúvidas. Vai para ali um técnico, anda para ali, mais umas coisas, lá passa o tempo e lá chega ao fim do mês. E lá vai ficar autorizado. Entretanto, as associações florestais, que podem essas sim ligadas ao setor florestal, podiam prestar um serviço muito melhor que tudo isso, mas faltam os apoios e qualquer dia começam a fechar, porque, entretanto, os projetos do Agris 3.1 acabaram ou estão a acabar. Depois isto é tudo muito complicado, porque o preço das madeiras está baixo. Os agricultores, para limpar lá as florestas, ficam muito caro. Tudo isto, e o pessoal tem que pensar um bocado nisto, penso eu. Daí que, epá, acho que deveríamos ver isto com olhos de ver. Depois temos o problema das ZIFs. Isto é preciso quase o mundo inteiro, quase o nosso país, daqui a pouco, para fazer uma ZIF. 1000 hectares. 1000 hectares numa zona de pequena propriedade, onde por vezes são mais de 1000 proprietários, como é que a gente vai fazer entender esta gente toda? lá, por exemplo, uns têm outros querem fazer, os outros não querem. Pronto, no fundamental era isto que eu queria dizer e muito mais coisas há para dizer relativamente ao problema da nossa agricultura, como é os custos da segurança social, como tudo. De maneira que as coisas não são famosas e nós vimos também, a crise traz coisas muito más, se calhar podia trazer algumas também boas para nós podermos começar a cultivar os nossos campos e a produzir. Vamos ver o que é que vem aí, mas enfim, se isto continuar assim, daqui a pouco tempo a gente não tem mais agricultura nenhuma e os agricultores estão velhos e pronto, os novos não podem para cá vir porque depois têm todo um conjunto de obstáculos a poderem chegar, enfim, a poderem vir trabalhar na agricultura e desenvolver. Pronto, isso, obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Ferreira. Vamos então fazer a primeira... Ah, queria ainda completar que já passaram 20 minutos, mas pronto...
Se há inconveniente, passo. Enfim, eu gostaria de abordar aqui três questões também muito rapidamente.
Então, faça favor, muito rapidamente, para depois fazermos uma ronda e depois numa segunda volta de completarem o que eventualmente tiverem para dizer. Mas
as questões era abordar aqui algumas questões. Não, muito obrigado. Roberto Mileu, relativamente ao PRODER, muito rapidamente, nós temos, mais uma vez, aqui a sede desta subcomissão lamentar os atrasos enormes que têm acontecido e vêm a acontecer. No dia de hoje, e estamos em maio de 2009, há 15 medidas e ações que ainda não estão disponíveis para os agricultores e para a agricultura. Por outro lado, além dos atrasos, correm-se riscos de perdas de verbas, porque por uma resposta dada pela própria Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, durante o ano 2007 e 2008, apenas foram utilizados 55% das verbas dos 900 e tal milhões de euros que estavam disponíveis. E todos sabemos, e nós queríamos deixar aqui bem claro, que reputamos de importância fundamental que o Governo português aproveite até 30 de junho, que é a data limite imposta pela Comissão Europeia, para reformular e rever o PRODER. É possível, tal como a resposta que a Comissão Europeia deu ao Parlamento Europeu também sobre isso. Até 30 de junho, repito, Portugal pode reformular, alterar o PRODER no sentido de contemplar culturas e atividades importantes para o nosso país que neste momento não são fileiras, nem estratégicas, nem prioritárias, como é o caso da bovinicultura, dos cereais, da ovinicultura, da suinicultura, da caprinicultura e do leite, que agora parece-se estar a acender uma luz, embora ainda distante. Relativamente à política agrícola comum, fruto do exame de saúde, já foram publicados 3 ou 4 regulamentos comunitários, os 72, os 73 e os 74, que trazem lá algumas coisas de positivo e tardam em ser aplicadas aqui no nosso país, ao contrário do que acontece noutros Estados-membros, como é o caso de Espanha e de França, que são os daqui mais próximos. Também continuamos sem saber o futuro das economias da modulação e como é que o governo português tenta utilizar a margem de manobra relativamente ao futuro. A penúltima coisa tem a ver com manifestar a preocupação com centenas de milhares de toneladas que se encontram nos silos, nos armazéns, nos celeiros dos produtores, toneladas de cereais, que isso é uma coisa muito complicada, as pessoas estão descapitalizadas e queríamos deixar aqui nossa preocupação por algumas posições a que o governo português dá cobertura em Bruxelas, atentórias do interesse nacional, de que vos dou como exemplo a decisão tomada no Gabinete de Planeamento e Políticas em março, com o único voto contra da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, em que se pretendia acionar a importação de 300 mil toneladas de milho do contingente permitido de países terceiros, quando há aqui centenas de milhares de toneladas de cereais. A CNA foi a única organização que votou contra e, lamentavelmente, foi preciso ser a própria Comissão Europeia a recusar essa intenção do Estado-membro de Portugal, invocando os argumentos que a CNA tinha utilizado nessa comissão consultiva. tenho aqui o documento, se quiserem posso-vos dar cópia. Foi preciso a Comissão dar razão à CNA quando o Estado-membro de Portugal, mais algumas organizações, queriam importar 300 mil e quanto mais rápido possível, com as consequências penosas para a agricultura portuguesa. Por último, está a acontecer no mercado uma situação preocupante, sobretudo para os produtores de arroz. Enfim, nós temos uma organização associada onde há à volta de 100 pequenos rendeiros da herdade da Comporta, que fazem perto de 1000 hectares de arroz, e em que nas grandes superfícies está a vender arroz de marca branca a preços abaixo daquilo que pagam. Enquanto os arroz de marcas das casas, enfim, saludões e outras que andam por aí, muito mais caros. Marcas brancas das próprias superfícies pagam o arroz à indústria a 70 cêntimos e vendem-no a 47 cêntimos mais IVA. Isso está a pôr em perigo os preços da próxima campanha orizícola. Neste momento era o que tinha para dizer, estando à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Roberto Miguel. Já agora, se pudesse deixar ficar para a Comissão, pode ser distribuída por todos os grupos parlamentares, a tal vossa posição seria importante para... Isto é uma Comissão plural, tendo acesso a todos os documentos, convém.
Eu peço que isto não é a ata da reunião da Comissão, é um documento que nós recebemos sobre a posição da Comissão Europeia relativamente ao pedido do Estado-membro de Portugal para acionar a importação de 300 mil toneladas de milho de países terceiros. Agradeço-me por ouvir-se com a original.
Muito obrigado. Vamos então passar a uma ronda pelos partidos para fazerem as questões que entenderem. A quem eu pedia aos meus colegas que fossem o mais sucintos possíveis, de forma que darmos mais tempo também à CNAM de poder, nas respostas, ainda explanar mais algumas coisas que eventualmente não tenha dito e possamos todos nós ficar esclarecidos. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os dirigentes da CNA. É sempre com muito gosto que vos recebemos, não só pelo vosso saber fazer no terreno, mas também pelas informações que nos trazem. Podemos não concordar com elas e muitas vezes não concordamos com algumas reflexões que fazem, mas trazem-nos sempre informações com consistência. Isso para nós é bom, porque ajuda-nos a fazer o nosso trabalho de casa, na nossa função de fiscalização e de acompanhamento das políticas do Governo. Eu vou fazer apenas uma abordagem aqui, dois ou três aspectos que me parecem relevantes naquilo que colocaram. Nós partilhamos das vossas preocupações, no geral, relativamente às questões do leite. Nós acompanhamos com bastante proximidade aquilo que teve a ver com o health check e as perspectivas que foram introduzidas no health check para o setor leiteiro. Assistimos com alguma preocupação ao aumento das cotas leiteiras e às perspectivas que se desenham para 2013. A nossa preocupação também nos levou a intervir no sentido de os ajustamentos das cotas leiteiras poderem fazer algum alargamento, mas sempre ajustado às necessidades do mercado. Foi sempre esta a nossa posição. Infelizmente, a posição final do Conselho Europeu não foi exatamente esta, que nós lamentamos. No entanto, este acompanhamento que continuamos a fazer, quer em Portugal, quer nos nossos deputados europeus, leva-nos também a pensar que não está tudo perdido, pelo contrário. Há medidas e há intervenções que podemos fazer, e uma das quais foi recentemente, já tem alguns meses, e eu gostava de ouvir depois a vossa opinião sobre essa medida que a União Europeia tomou relativamente às questões da exportação, da restituição e a possibilidade de drenar os produtos, o leite, as manteigas, o leite em pó e aqueles produtos lácteos, e até que ponto isso estará a ter algum impacto nos mercados. Pelos números que os senhores têm vindo a apontar, eu registrei aqui o número de 16 cêntimos. É um valor que os espanhóis estão a pagar ou que as nossas organizações agroindustriais estão a pagar aqui dentro do país. Gostava que falassem sobre o preço atual e sobre a evolução que o preço tem tido à produção nos últimos, digamos, neste primeiro trimestre do ano 2009. Estas medidas que a União Europeia tomou não estarão a ter a consequência que nós gostaríamos que tivesse. E registramos também, além desta preocupação, e a necessidade de acompanhar muito de perto e a possibilidade ainda de, apesar do LCEC e daquelas decisões do LCEC, se poder forçar a União Europeia a tomar outro tipo de medidas para que os mercados se venham a regularizar. No entanto, há uma outra questão que vocês colocaram aqui que tem a ver com esta decalagem terrível entre o preço à produção e o preço que aparece ao consumidor final. O que também traduz alguma desregulação e desequilíbrio neste circuito comercial. Nós tivemos a oportunidade de fazer ver, muito recentemente, à Autoridade para a Concorrência, estas questões, não só no setor leiteiro, mas também no setor do hortofrutícola, onde identificámos problemas desta natureza. E estamos em querer e vamos pressionar nesse sentido para que a Autoridade da Concorrência faça este acompanhamento e, se possível for, nos venha a apresentar a curto prazo alguns números ou até um relatório relativo a este tipo, à forma como o circuito comercial, quer na parte leiteira e concretamente também na parte de hortofrutícola, porque nos identificámos aí alguns viés em termos de desregulação, o que pode estar, digamos, a condicionar os preços pela negativa na produção e, naturalmente, a ter no produto final aquelas margens que vamos identificando e que também nos deixam muito preocupados. Ou seja, a necessidade, identificado que seja pela Autoridade para a Concorrência, de poder haver aqui uma regulação. Agora, também vos queria deixar uma nota de que, vou já, obrigado, Sr. Presidente, a nota de que nós estamos num mercado, e eu gostaria também que os senhores, quando fazem esta análise e quando falam em preços indicativos e outras coisas, que se calhar todos nós gostaríamos que acontecessem, mas vivemos num mundo onde temos que ajustar as nossas reflexões e as nossas perspectivas ao mundo que temos. E é esse mundo que temos, provavelmente não caberão este tipo de sugestões ou de propostas. Queria deixar também uma nota muito rápida, Sr. Presidente, relativamente à questão da segurança social, e que é uma matéria que vem sendo tratada a nível do Executivo, mas que nós também temos vindo a acompanhar com alguma preocupação, porque entendemos que há uma margem de trabalho que pode ser conseguida a nível de decisão e de Executivo, no sentido daqueles agricultores independentes de pequena dimensão que mereciam uma outra abordagem em termos das suas contribuições para a segurança social, que nos parecem também a nós acima da realidade económica dessas mesmas famílias. Finalmente, só para concluir, agradecer a paciência do Sr. Presidente e, uma vez que ele já pediu aquela, e temos muito gosto também de analisar para nós, Partido Socialista, esse tal documento que saiu da Comissão Europeia e também poder fazer as demarches e tirar as nossas conclusões, porque para nós é uma novidade. E muito obrigado pela vossa informação.
Obrigado, Jorge Almeida. Sr. Deputado Luís Carlotto Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a CNAP pela delegação que trouxe ao Parlamento, pelas preocupações diversas que para nós, infelizmente, no quadro desta legislatura, não são nenhuma novidade. Vemos também com muita preocupação os setores, os problemas que aqui levantaram, especialmente o setor leiteiro. De facto, vive momentos e dias dramáticos, muito pela importação de leite de países de outros países da União Europeia. Também a questão da segurança social e também ainda a questão dos cereais, que ainda estão armazenados, com outra colheita já quase a terminar. Nós faremos, dentro das nossas iniciativas parlamentares, a pressão que temos feito sobre o Governo e que temos colhido é sobretudo o silêncio, a indiferença e a arrogância perante os problemas da agricultura e dos agricultores. É evidente que não há consumidores sem agricultores e não há um país, não há cidadania sem agricultura. Como sair deste ciclo, de facto, não é fácil, e quem dirá que é fácil está a mentir. Não é fácil, mas podemos apelar ao nosso patriotismo, porque, de facto, o preço das marcas brancas, que estamos aqui a falar no setor do leite, é aquele que está a influenciar a descida das outras marcas. com o preço das marcas brancas, creio que o leite importado do leste europeu está a condicionar a descida dos outros operadores no mercado. De facto, o consumidor, quando compra um litro de leite, não sabe que o leite é recombinado, se é recombinado, nem sei como. E nem sabe a proveniência do leite. O leite vem lá com uma indicação da sede da empresa, mãe, não vem mais nada, não vem dizer que é leite da Polónia, ou leite da Roménia, neste caso é da Polónia. De facto, é um problema muito sério que se está a abater sobre os produtores de leite portugueses. Também a questão da segurança social, também a questão dos cereais. Eu aguardo aqui, agradeço a informação que nos foi prestada sobre a importação dos cereais. Era óbvio, não é? Se nós temos ainda um estoque de cereais para esgotar, como é que nós íamos importar mais cereais? Portanto, há um problema sério, e há problemas muito sérios na agricultura, que, infelizmente, nós também verificamos que o Governo não é sensível a estas questões. Há a questão do Prodér. É para nós ainda é quase irreal tudo o que se tem passado, desde a aprovação do Prodér, depois à implementação do Prodér. Quer dizer, já está na altura dele ser revisto e ainda ele não está implementado, como sabem. Depois há a questão dos fundos, as candidaturas têm sido praticamente todas chumbadas. Portanto, ou algumas coisas estão mal, ou os agricultores, ou os projetistas já não sabem fazer projetistas, ou então é o sistema que está a avaliar os projetos que está mal feito. Bom, nós cá continuaremos com serenidade a efetuar a oposição e a esperar que novos tempos venham para a agricultura.
Obrigada, Sr. Luto Marques. Deputado Nuno da Câmara Pereira.
Para acrescentar o seguinte, vamos lá ver. Não é a primeira nem a segunda vez que estamos na presença da CNA. Não é a primeira nem a segunda vez. Não é novidade aquilo que os senhores trouxeram. Em 4 anos que aqui estou, em término desta legislatura, verifica-se de facto, em consequência de uma dramática política agrícola comum na Europa, que se vem desenvolvendo e agravando, obviamente, nestes últimos tempos. É claro que temos um país com um setor agrícola diverso, bastante diverso e mais diverso até do que é comum na Europa. Temos as florestas com a sobreagricultura, inclusive o problema do nemato do pinheiro, temos o problema da carne com a suinicultura, a onivicultura, a capricultura, que acabou a dizer. Temos o problema das arvenses, a fruticultura em geral, a arboricultura, a horticultura, a horticultura, enfim. Isto, tudo negativo. Tudo dramaticamente negativo. Temos, enfim, algum vislumbre. Dizem que o problema do azeite e do olival, do vinho, de uma parte de vitivinícola, um bocadinho da francha da pera rocha desde a fruticultura, mas de resto, de facto, verifica-se que uma política em 30 anos não foi, os diversos governos não foram suficientes e não foram presentes e oportunos na altura que podiam ter negociado com alguma rigidez, com alguma presença, com alguma dinâmica, aquilo que se vinha a desenvolver. E estamos 30 anos depois. E qualquer técnica agrícola se procede, e qualquer pessoa desejada, obviamente, na agricultura, como é o caso, o vosso caso, uma experiência larga, de geração para geração, em conhecimento, de facto, quer dizer, o grande drama da agricultura é em... Sr. Deputado. E então o que é que se sabe? O que se passa? Passa-se que não se resolveu o problema da comercialização, não se resolveu o problema do crédito, não se resolveu o problema do associativismo. Estes é que são os grandes 3 dramas da agricultura. A isto é que devíamos chamar fileiras, e não pomposamente chamar fileiras. Ao olival, ao vinho, isso é tudo prosápia. Porque, de facto, verificamos nos setores diversos, da diversidade enorme que a agricultura tem, em que o norte é completamente diferente do sul, o sul do centro, e o próprio país diferente e diverso do de Espanha, o problema do regadio, o problema do sequeiro, o problema das culturas arvenses, inclusive nada resolvido, nunca resolvido e nunca para resolver. Não é só o problema do armazenamento, é o problema da comercialização. Portanto, são dramas enormes que, obviamente, se calhar, se fosse qual fosse o governo, em 4 anos não poderia resolver. Mas o certo é que é preciso vontade. E não parece ter visto vontade. E o dramaticamente é que as políticas não se cedem umas às outras. São estanques em relação a uns ministérios e em relação a uns governos. É difusa a atitude do governo perante a Europa e do governo perante aqueles que são governados, são os agricultores. E verifica-se este drama todo que nós hoje estamos a viver. De facto, o que existe, ou por outra, melhor, o que não existe é verdadeiramente uma gestão de uma política agrícola, um planeamento da agricultura. Este é que é o drama. E resolver pontualmente este ou aquele salto do setor nunca vai desdramatizar nem tirar a pressão sobre a agricultura na sua globalidade. Portanto, para referir que não há dúvida nenhuma que agora como se aproximam agora as eleições europeias, é uma oportunidade excelsa para que nós, através dos políticos na campanha para a Europa, saibamos escolher aqueles que nos vão falar por nós e aqueles que nos vão defender na Europa. Porque não tenhamos a dúvida nenhuma que o drama é a falta de lucidez e de rigidez na associação que o governo e os outros também tiveram perante a Europa. Nada foi resolvido e nada vai continuar a ser resolvido, porque as soluções não estão encontradas, precisamente para concluir, desculpe, Sr. Presidente, o meu exagero, porque continuo a dizer, sem comercialização, sem crédito e sem associativismo, não há setor nenhum na agricultura, hoje e amanhã, que sobreviva.
Obrigado, Nuno da Câmara Pereira. Passo a palavra agora à CNA, a quem, dentro de um tempo razoável que não ultrapasse a meia hora, possam agora dar as informações e as explicações, quer suscitadas pelos senhores deputados, quer aquelas que não conseguiram dar na intervenção inicial. Professor Roberto Miller, tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, relativamente ao senhor deputado Jorge Almeida, estamos, enfim, também, já nos conhecemos. A solidariedade em algumas das nossas preocupações, mas, enfim, nós necessitamos de mais alguma coisa além da solidariedade. Precisamos de medidas concretas e de alterações políticas e penso que poderemos contar com a sua comissão e, no caso, com o Sr. Deputado da região onde é, que eu também conheço bem, como sabe, bastante necessitada está, e não apenas no setor do leite. A questão da segurança social é um problema com muita acuidade em todos os modos. E como é no Alentejo, como é no resto do país, mas sobretudo nas zonas de minifúndio. A questão do impacto das restituições às exportações. Nós achamos isso positivo. Aqui em Portugal não se tem notado muito porque, digamos, em termos líquidos neste setor, Portugal até gasta mais dinheiro a comprar do que a vender, sobretudo naqueles iogurtes e aqueles pequenos produtos, que isso é que é uma verdadeira fortuna que se gasta aí as importações. De qualquer dos modos, não menosprezamos naturalmente a medida. E, já agora, nós tínhamos referido há bocado que parece que está aí a acender uma luz neste setor, para além do exame, do exame de saúde da PAC, que é, fala-se ou promessa-se, ou promete-se que esta fileira do leite será equiparada à fileira estratégica ou prioritária, o que tem um impacto de mais 15% ou 20% em termos de nível de ajudas. A CNA e os produtores, organizações ligadas a nós, só lamenta sinceramente que se fossem precisos 2 anos e meio para fazer uma coisa que nós, CNA, desde o princípio tínhamos proposto, que era, dada a importância económica e social do setor no país, que deveria ser considerado estratégico. Portanto, demorar 2 anos e meio a reconhecer um erro de base é pena, mas, como se diz na minha aldeia, mais vale tarde do que nunca. O que é que faz? São 2 anos e meio partidos. E mesmo assim, já agora, en passant, também permitam-me que lhe digam que na comissão consultiva deste setor, no gabinete de treinamento, o documento que foi entregue e servido às confederações e às organizações do setor é um documento de 5 páginas, quando antes disso já havia um documento com 24 páginas que estava muito mais completo. Fica aqui registado que escusavam de estar a fazer caixinha com as outras 19, porque nós, quando fomos para o comitê, já as tínhamos até. Mas não é forma, no nosso entender, correta de proceder. Lembrando, Sr. Deputado Luís Carlote Marques, enfim, estamos de acordo que, e agradecemos a solidariedade parlamentar, só que esperamos que em todas as sedes, em todos os fóruns, ela continue a existir, porque a situação é, de facto, preocupante. E também subscrevemos alguma esperança que esta se aproveite. Esta oportunidade será a última até 30 de junho para rever e reformar o PRODER, adaptando às necessidades, à realidade e às potencialidades da nossa agricultura, do nosso mundo rural, como é perfeitamente possível, como a própria Comissária Europeia respondeu, a Comissária da Agricultura respondeu ao Parlamento Europeu. O Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, pois é um homem também da área, os três pontos chaves que enunciou comungamos e preocupam-nos há largo tempo, que é a questão da comercialização do crédito e do associativismo, que afinal muito poucos apoios têm tido e os que têm não são os adequados. De resto, aqui uma companheira Ferraria já referiu aquela aberração que é no PRODER, até ao dia de hoje, pós-investimentos de pequena dimensão, não haver ajudas a fundo perdido, mas obrigarem os pequenos agricultores a ir se endividar mais junto da banca, enquanto para outro tipo de investimento há uma porcentagem a fundo perdido. Por último, e antes de passar a palavra aqui aos meus companheiros, gostaria de deixar exposto aqui nesta subcomissão o desgosto e a revolta da Confederação Nacional da Agricultura perante declarações de um membro titular da pasta, que é o Sr. Ministro da Agricultura, a dois níveis. Uma, quando afirma perante as câmaras da televisão, alto e bom som, que o único setor que não está em crise em Portugal é o da agricultura. Isto é uma ofensa para todos nós. A segunda, quando a mesma pessoa afirma, nos mesmos locais e com os mesmos meios de comunicação, que nunca os agricultores portugueses receberam tanto dinheiro como em 2008, choca-nos e ofende-nos, porque mete no mesmo saco alhos e bugalhos e fala, diz que é os agricultores. Foi os agricultores, ou foi alguém ligado ou alguém desligado e que só ouviste a agricultura de muito longe, desde logo. E deixo-vos um exemplo para terminar, muito claro. A listagem que está disponível dentro do antigo FEOGA Garantia, na Política de Apoio ao Rendimento, RPUs, etc., os números que lá aparecem, e são números oficiais, dizem que em 2008 foram pagos aos agricultores, com o que isso representa, 951 milhões de euros. Bem, queria que não saiba. Que eu saiba, também de vez em quando vou a Bruxelas, o envelope nacional não chega aos 600 milhões de euros para essa secção do FEL. São 590 e tal milhões de euros. Como é que, tendo um pacote financeiro grosso modo, 600 milhões de euros por ano, em 2008 pagou 951 milhões? Foi alguma boa vontade excepcional do governo português, do orçamento de Estado, estava resolvido o problema do déficit, não percebemos. Sabemos como aconteceu, porque houve pagamentos referentes a campanhas diferentes, no mesmo ano. Agora, utilizar isso, a dizer que nunca os agricultores receberam tanto dinheiro como em 2008, nós não gostámos de ouvir e queremos deixar aqui a nossa tristeza por esse tipo de afirmações. Eu passaria a palavra aqui ao companheiro Albino Ferreira. Muito obrigado.
Thank you.
pegava aqui na palavra do Roberto Mileu, tanto agradecer as preocupações de todos aqui da Comissão relativamente aos problemas com que a agricultura se debate e também ao estarem de acordo com as propostas que a CNA tem vindo avançando ao longo destes tempos, que para nós é importante, mas penso que há questões que nós não podemos estar toda a vida a falar que ou a chorar sobre os problemas com que a agricultura se vem vendendo ao longo destes anos. E é bom que temos despesas na terra que ao longo destes anos e temos que olhar em frente e ver que a agricultura está numa situação e que os agricultores estão, cada vez desaparecem mais. Penso eu, parece-me que é precisamente estas políticas, ou o governo parece que quer que a agricultura se desapareça para não ter mais estes problemas com que a agricultura a nível nacional está inserida. Mas penso que o país sem a agricultura, não é um país sem a agricultura, não sei o que é que será. Estamos a importar mais de 70% dos bens alimentares para o nosso país. Temos um país com grandes... Podemos produzir muito mais e melhor desde que sejamos todos apoiados. Agora, que é grave, é triste. Ou as pessoas não veem o que nos rodeiam ainda. De todos lados, os pequenos agricultores, eles, seus filhos, com um problema sério. Há miséria já na agricultura, é bom que a gente saiba. Já não há dinheiro para comprar. Ou as malta esquece. Esquece que foram, ao longo destes anos, foram mais de 85 mil que foram à vida. Ganha coisas com quase. Foram os agricultores, não foram. Mas eles eram necessários. E agora nem quer dinheiro estar para a Segurança Social, para pagar a Segurança Social, em particular as mulheres que deixam descontar para a Segurança Social. Os senhores deputados sabem o que é que isto acontece daqui por 2 anos ou 3? Quando querem, quiser uma reforma, não é? Para o resto da sua vida, não é que é isto. O que é que estão a fazer nesse sentido? O nosso governante. É bom que a gente perceba o que é que está a passar, hein? É bom. Não podemos estar aqui toda a vida assim. É preciso a vontade. E peguem nas propostas, nas reclamações dos agricultores. São vivas. São vivas. São um sentido. Ou não são. Ou as pessoas pensam que há um papel que vem para aqui escrito. Os agricultores estão lá na rua. Se lixem lá esses gajos. Estamos, por exemplo, a falar, por exemplo, licenciamento. Estão à espera que os agricultores terminem as explorações agrícolas inteiras para depois fazer um licenciamento das explorações agrícolas a apoiar. Parece que é isso que estão à espera. Ou que já falta. Então, há uma lei e não há regulamentação. Vamos cá, 2 anos já. Foi aquela de 2005, foi à vida. Veio uma outra agora, uma outra lei, e agora a regulamentação também não existe. Andamos a brincar com coisas sérias, quando existem problemas ambientais que têm de ser resolvidos e que poderiam, não é? Poderiam até numa situação desta, já que há milhões e milhões para pagar o homem mais rico aqui do país, eu pergunto porque se não há meia dúzia de questões para resolver um problema que é fundamental, que é de grande importância, que é os problemas ambientais. Porque é que não resolvem? Porquê é que não apoiam os produtores de leite, neste caso, as explorações? Agora vem com outra lei que até já querem acabar com 2 portas, recria. Uma lei dessa. Estamos a fazer o quê? Para beneficiar as grandes agroindústrias e deixar os pequenos que produzem o leite tão bom, não é? Aquela que a gente sabe. É isso que a malta quer destruir. Então estamos a ver as coisas à nossa frente. Penso que isto não pode estar a acontecer. Ou as pessoas não... Como é que é? Nós devemos estar no outro mundo. Penso eu, devemos estar para lá em cima, ou não sei se há outra agricultura. Mas eu acho que aqui embaixo as coisas são muito sérias. E temos que temos que ver as coisas com ver, por exemplo, propostas concretas. E neste momento os agricultores poderiam. Porque é que não houve uma linha, não é, como eu disse aqui, de compensação para os produtores de leite? Porque isto mexe com muitas famílias. Mexe com muitas famílias. Só no Conselho de Ovar mexe com 700 e tal empregos. Estão a falar no Conselho da Vara Livalga. Só ali. Mexe com muita gente ainda. E estamos a ver. Agora, estamos aqui a um média de 7.500 produtores de leite, no momento, penso eu, não é? Então não existem mais. Ou querem agroindústrias com 5 mil ou 500 mil cabeças de noé. Andar a produzir leite de qualquer maneira, não é? Agora, há aqui questões que são importantes que nós devemos ver, porque Esta questão do mercado, eu já disse uma vez a uma pessoa, primeiro que não baixou as calças, desculpem lá o termo, não baixou as calças a ninguém. Há outros caminhos. Há outros caminhos, não é? São fundamentais, porque esta questão do mercado, sabe, do mercado, sabe, do mercado, mas há outros caminhos que podemos, e Portugal pode resolvê-lo, assim eu queira. Existem regras, muitas, mas isto também, o país tem um orçamento capaz, não é, de resolver os problemas nacionais. Passa pelo Orçamento Geral do Estado, ou não passa? Por reforço de verbas para a agricultura. É isso que tem que ser. Sem reforço orçamental português, não há verbas bem de fora, que ninguém dá nada a ninguém. A gente tem que também, temos, né, a regra, e temos que pagar também, não é? E quem deve estar o orçamento, está o reforço dele, para resolver estes problemas de licenciamento e tudo isso. Então, penso, isto são coisas que a gente tem que ver. E mandar cá para fora rapidamente, apoiar com questões concretas que devemos seguir. Por outro lado, temos aqui, quando falam da competitividade, sendo falar da competitividade, não, por exemplo, os espanhóis, a questão da segurança social que falei aqui. As pessoas só não sabem se isto é uma coisa mesmo dramática, que é para as mulheres deixarem de descontar porque não têm dinheiro, são hoje uma ou dois, pagam 80 e tal pontos por mês. É preciso vender muita coisa, já é um pequeno agricultor, não é? De hortícolas, vou lá ao mercado cheio de couves e traz meio dos outros tostões, quando traz, não é assim? Quando a Espanha está a 18%, a segurança social, não é verdade? Quando o gasóleo é mais barato, não é verdade? Quando os medicamentos são mais baixos de 50% para a questão dos animais e tudo isso, eu até lhe perguntei até como é que é. Isto não é lá, é a competitividade é assim que se mede. Nós vamos competir assim, com os outros, não tendo o problema dos outros, a questão da importação, quando fala aqui na questão das marcas brancas, é dizer assim, porque o problema das marcas brancas anda o mercado, não é brincar depois com o consumidor, porque é a questão do marketing, são mais fortes que chama. É bom, vamos ver lá o preço das marcas brancas, está ao mesmo nível atual do preço que paga, não é? O atual do preço, de base que está aí dos outros produtos. Ah, isto não está bem, olha, por exemplo, a marca branca, que era do francês, está a 52 centos. Aqui há 2 anos atrás estava a 37, certo, no mercado. A gente também acompanha isso, mas nada. Andaram aqui, olha, o problema é que andaram a iludir, agora até os consumidores vão buscar. Pode ser um bocadinho mais baratinho, pode ser um bocadinho mais barato. Estão a dizer o francês, o espanhol, os que estão aí importados, as marcas brancas. Estamos a falar nas marcas brancas, está a falar, não é? Pronto, a questão que se coloca hoje, ao longo deste tempo prepararam os consumidores. As marcas brancas, chamadas marcas brancas, hoje, ao longo destes anos, andaram a preparar os consumidores, não é? Com a questão das marcas brancas, porque até é o preço mais baixo, e atualmente o preço está precisamente ao mesmo nível, praticamente ao mesmo nível. Aí está, vai lá ver o mercado, senhor deputado, vai ver, estão-nos lá. Uma questão é certa, ganharam com as grandes superfícies estão a ganhar muito dinheiro com esta brincadeira das marcas brancas. Estão a liquidar os produtores de leite e estão a liquidar também o movimento cooperativo, também estão. Também o movimento cooperativo também vai à vida, também por causa destas
só coisas. Só uma questão de questão de tempo, já passaram 20 minutos.
Só deixava aqui uma questão que era para terminar. A questão do Baixo Volga Lagunar, uma vergonha, 20 anos que estão as obras paradas. As águas salgadas continuam a avançar. 20 anos estamos a falar, Sr. Deputado. Alguns deputados já estão aqui mais de 4 anos. Uma pergunta assim, o que é que está a fazer com um setor, que é o problema da bacia leiteira, como aqui se colocou, quando tem uma área enorme que se podia produzir cereais, carne, leite, tudo isso? Isto é uma obra destas que é tão necessária. Pergunta, porquê? 20 anos atrás, já não é uma vergonha isto? Não se acabou o raio do dique? É? Pois, já tudo. Não se acaba isto? Ou estão à espera que estamos todos aqui apertando ali e acabou? Não, não é preciso isto. Uma área de grande importância para a economia da região, 20 anos atrás, que não se aproveita os fundos comunitários para tratar uma coisa que estão de grande importância para ali. Pronto, teria de dizer muitas coisas, de certeza, mas deixava aqui uma coisa que é de grande preocupação, que é de certeza que é dos produtores. E tenham consciência que é o seguinte, conheço produtores, até de grande, hoje produtores de leite, e deixo aqui a mágoa, é uma mágoa autêntica. Alguns até já teriam suicidado ali, até na zona da Aveiro. Estão a dever à banca. Só ainda não deixaram porque estão a dever à banca. não é? Porque nós já tinham de abandonar, mesmo assim não se sabe se vão deixar. É uma situação dramática, é preciso alterar neste momento e, como eu disse, passada pelas propostas que devem chegar, que a CNAE já fez aqui chegar no próximo, no passado dia 26 de março, não é? Já lá vão quase 2 meses, e que é necessário respostas concretas para resolver estes problemas, que é para que dramáticos para as famílias dos agricultores. Isto está a um nível mesmo, não é? Temos que ver com rapidez e com urgência de medidas de apoio a este setor, em vez de andarem, como disse, para ver, em vez de andarem a dar dinheiro que é meu, é dos outros da Segurança Social, totalmente escuro, 50 e tal pontos para a Segurança Social todos os meses, e estou a pagar para os anos após a morir com precisado do meu dinheiro, para nada. Mas os produtores de leite, os agricultores portugueses precisam precisamente dessa ajuda.
Eu não vou dizer muito, mas há aqui algumas coisas que vou dizer. Problema dos altos custos de fatores de produção. Se vamos para as rações dos animais, e até para os pesticidas, são caros por dois motivos. São caros e são caros porque não prestam. Pronto. Relativamente ao problema das marcas brancas. As marcas brancas do leite e algum vinho é um produto que está embalado dentro de uma caixinha de papelão e diz que aquilo é leite. Uma coisa branca é. Se é leite ou não, não se sabe. E o vinho também, por vezes, assim é. Pronto. Eu queria aqui só transmitir um plenário que a gente fez agora lá no Conselho de Ancião, que é um pequeno conselho do norte do Distrito de Leiria, com os agricultores pequenos, que lá vão teimando a fazer alguma coisa, produzir alguma carne, produzir alguns queijos e isso. O grande problema, e o senhor deputado colocou, que é o problema da comercialização. Mas estes pequenos produtores estavam habituados a ir lá a uma feirazinha, que lá tinham, ainda lá está qualquer coisa, e agarravam os seus motocultivadores, punham ali um borrego ou dois, duas ou três ovelhas, duas ou três cabras e cabritos, e comercializavam-nos lá na feira, ali e por outros lados. Enfim, a prenda que eles apanharam foi 50 guardas republicanos a multá-los todos. Epá, não se pode fazer o mesmo grau de exigência a um indivíduo que leva dois ou três borregos à feira do que um indivíduo que comercializa, sei lá, toneladas e toneladas. Eles nunca tinham tido problema nenhum na vida deles lá em vender os produtos e a partir daí nunca mais estiveram lá e, portanto, mais um enfraquecimento para o setor. Isto havia de ser visto. Pois é mais uma fatura e depois é mais um papel e depois é mais isto. Os agricultores não foram, ao longo da vida deles, nunca foi preciso nada disto, pá. Já que o gado está tão barato, ainda por cima mais uma chatice. Mais uns tantos que deixam de produzir. E depois estão cá a estimar as pessoas, a falar uns com os outros. E vêm ter comigo quando me encontro, o que será da nossa vida. Aliás, está lá uma coisa engraçada que foi no Conselho de Pombal. Uma mulher levou dois borregos lá à feira e vendeu cada um por 25 euros. E a outra levou um galo e vendeu por 30 euros. O galo valeu mais que os borregos. Isto é apenas uma coisa, mas a realidade é esta, é para ver se havia aqui alguma medida que não obrigasse estes pequenos produtores, até porque eles giram ali todo numa área pequena, pá, eu não sou o contrário a que os animais tenham ter o seu controlo sanitário através dos ADS e dos meios, lá, agora não venho cá, enfim, exigir todo um conjunto de coisas como se uma grande coisa se tratasse. Isso, obrigado.
Muito obrigado. Creio que terão transmitido as informações que entenderam. Da parte dos três grupos parlamentares presentes, com certeza que tomaram as devidas notas, quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata. Eu próprio, na qualidade de estar a presidir, não coloquei nenhuma questão, porque me inibo de o fazer quando estou numa situação que devo estar mais ou menos isento, mas tomámos as devidas notas das vossas informações, das vossas preocupações, das vossas reivindicações. Acreditem que esta subcomissão é daquelas que mais têm acompanhado todo o setor da atividade agrícola. Posições, obviamente, divergentes, conforme o posicionamento político que cada um tem, mas devo-vos dizer que as vossas preocupações não caem normalmente nesta comissão em saco roto, como se diz, na gíria também dos agricultores. E, portanto, nós temos vindo a acompanhar todas as questões aqui colocadas, quer do setor do leite, quer do setor da carne, quer dos problemas da comercialização, da pequena comercialização de produtos tradicionais, que ainda agora o Sr. António Ferraria aqui nos referia. De maneira que agradecemos novamente as vossas informações, mas manifestar da parte da subcomissão a total disponibilidade para vos acompanhar sempre que entenderem solicitar algum acompanhamento de parte desta subcomissão e, obviamente, de todos os partidos e grupos parlamentares para aquilo que entenderem ocupar. Falo com vocês em nome de todos, estaremos completamente ao dispor e disponíveis para as vossas preocupações e para dar eco também daquilo que é as preocupações manifestadas pelas organizações de agricultores, sejam elas em termos individuais, sejam elas em termos coletivos. Muito obrigado.
Nosso parte, muito obrigado também.